palavra de Deus, em 1 Coríntios 10:31, diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Poderemos pensar que, de fato, todo aquele que se converte a Jesus, ele se torna um filho de Deus. Nós já somos amados de Deus antes da conversão, porque a Bíblia relata, registra e confere isto. O versículo áureo mais conhecido e que todo mundo sabe, até quem não é salvo, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, que é desejo do Pai que todos se salvem. Então nós somos amados antes da conversão. Mas quando nos convertemos ao Senhor, agora além de sermos amados, passaremos a ser filhos amados, de criaturas amadas, porém perdidas, agora filhos amados, porém salvos. Olha que upgrade, olha que coisa maravilhosa. Então nós somos chamados para viver a filiação perfeita. E por falar nisso, a gente encontra tanta gente sofrendo horrores emocionalmente, explicando isso, pessoas derrotadas, mesmo tendo pai como pai, mas não desfruta do banquete do pai. Um filho que desfruta do banquete do pai, que reconhece a sua filiação, que tem a convicção da sua vocação, em que o pai de fato o adotou, o regenerou, lavou no sangue do Cordeiro e o instruiu, essa pessoa, ela também automaticamente se torna um voluntário, um servo, um trabalhador na seara, na gleba, na terra do Senhor. Muitos se lembram do dia em que tomaram a sua decisão por Jesus, mas poucos se lembram do dia em que foram chamados, não é verdade? Qual foi a data exata que você se converteu? Muitos se lembram. Agora, quando é que você lembra que foi chamado pelo Senhor? Porque muita gente se converte naquele dia, seja um apelo, seja ouvindo uma mensagem, uma canção, às vezes é por um sonho, de formas variadas, as pessoas têm um encontro com Jesus. E quanto ao chamado? Todos nós somos chamados, sim, por Deus, para servir as pessoas e a Ele. Reconhecer a natureza santa do nosso chamado nos dará senso de prioridade e urgência que está inerentemente ligado ao Pai. Queridos, quando estivermos diante de Deus, vamos responder a duas perguntas. Quantas pessoas estão no céu por sua causa? Ou quantas pessoas deixaram de estar no céu por sua causa? É claro que nós não fomos salvos pelas obras. A Bíblia garante isso, mas nós fomos salvos para fazer a obra. Tudo o que fazemos deve ser para a edificação do reino. Nós oramos assim: venha o teu reino, não é isso que diz? Os lugares, as situações, as pessoas, o que você está passando deve estar conectado com o propósito de Deus para que o reino seja estabelecido por meio da sua vida e testemunho. Não há acasos quando Deus faz parte da nossa vida. Não tem sorte, não. É o poder de Deus. Por isso, como eu li no início, 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, essa não é a igreja, igreja Ibal ou outra qualquer. A igreja de Jesus, eu estou falando da igreja de Jesus. Façam como se fosse para Deus e não para os homens. Trabalhe sabendo que o Mestre, a quem arregimentou, a quem lhe coroou, a quem deu o nome de filho, o trabalho é dele. A igreja deve ser medida pela capacidade de enviar. De enviar o quê? Pessoas. E não apenas de juntar gente, juntar, juntar, juntar e ficar contando as pessoas nos bancos. Porque tudo o que tem senso de destino deve caminhar com senso de que há um tempo que não dá mais para esperar. Eu diria que desesperadamente nós precisamos pregar o Evangelho, porque as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão precisando ouvir o Evangelho. Então, o propósito nos traz consciência, a visão, a missão, o porquê estamos aqui. Então, o meu melhor esforço ainda é inadequado e é por isso que precisamos dos outros. Eu sozinho não consigo ir muito longe. Eu sempre digo, andar só é uma desgraça. Porque uma vida em si mesmada é uma vida introspecta, uma vida parada. É como se fosse água parada, e a água parada acumula muitos protozoários, bactérias e também mosquitos, não é verdade? Então não podemos somar as forças, mas deveremos multiplicar as forças. O reino de Deus, em hipótese alguma, é para os acomodados. O reino de Deus é para gente enlouquecida por Deus, apaixonadas por Ele. Pedro escreveu sua segunda epístola para combater uma doutrina falsa que estava crescendo na igreja, que era o gnosticismo. E a intenção do apóstolo era alertar para que a fé da igreja não estivesse baseada em um falso ensino. Deus deseja que os sofismas caiam, a fim de que o verdadeiro conhecimento prevaleça. Quem é que pode passar isso? Homens e mulheres capacitados, treinados e com conhecimento da palavra de Deus. Em 2 Pedro, se você quiser ler o capítulo 1, de 1 a 11, você verá. E são as lições que eu quero tirar agora aqui para vocês, porque nesse trecho, Pedro nos ensina sobre como devemos nos apropriar da nossa nova vida em Cristo, buscando desenvolver o caráter de forma que sejamos frutíferos. E eu posso dizer que um voluntário com o coração de servo sabe que foi enviado para servir. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amados, não existe um espírito pastoral, apostólico, se não tiver o coração de servo. Antes servos, depois apóstolo. Antes servos, depois profeta. Antes servo, depois pastor. Os dons não servem à própria pessoa, mas ao reino. Não estamos aqui por causa de nós. Não tem a ver com os nossos direitos, mas com a justiça de Deus. Precisamos ficar irados com tudo que agride a justiça de Deus. À medida em que nós servimos a Deus, nos tornamos mais profundos no relacionamento com Ele e passamos a acessar um outro nível de revelação. Acredite nisso, meu amado. Minha querida, eu posso dizer com o versículo 2, 2 Pedro 1, Pedro diz assim: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, graça trata de abundância e paz é um descanso da alma. É exatamente isso. Quem faz isso? Os filhos que estão aqui arregimentados, lavados no sangue do Cordeiro, que tem abundante graça e tem uma paz que dá um descanso. Então, o seu nível de revelação amplia o nível de percepção da bondade de Deus e da paz. O que falta não é paz ou bondade, mas a revelação. Eu preciso ampliar o meu conhecimento em relação a Deus. E isso aqui, para mim, às vezes, é que eu acho que há muitos irmãos que estão sem saber para onde vai, sem saber aonde está, vivendo muitas vezes afundado em problemas emocionais, psicológicos, relacionais, no casamento, nos negócios, na igreja, na família, no meio de tudo por onde anda, porque tem um conhecimento raso da palavra. Ah, queridos, não basta ler a palavra, ouvir um versículo. Eu encontrei uma moça e perguntei: você está lendo a Bíblia? Ela disse: não, mas hoje a gente tem o celular. E mesmo o celular, muita gente não consegue mais ter um encontro genuíno com o Senhor. Precisamos ver isso. Ou com a Bíblia aberta, ou num sermão. Não tem um encontro genuíno. Ou já se converteu, mas não consegue focar. Nós somos chamados para isso, para crescer. O que nos cansa não são grandes projetos, mas são pequenas ambições. Isso sim, não precisamos de férias, precisamos de foco. Quando eu digo não precisamos de férias, porque a gente tira férias para resolver as coisas. Irmãos, você pode tirar férias, se você não for uma pessoa da resolução, se você não for uma pessoa que bota o dedo na ferida e resolve, aquilo só vai ser como anestesia. Quando você retornar, a problemática está lá. Quanta gente fala assim, eu vou explodir, eu não aguento mais, eu estou surtando, aí eu tenho que tirar umas férias. Tudo bem, porque seu corpo já está estourando mesmo. Mas se você não resolver nas férias dizer, eu vou tomar essa decisão, vou cortar aquele relacionamento, eu vou resolver aquela questão, eu vou me encontrar com fulano para olhar no rosto dele e dizer as coisas que preciso, vou acertar. Muita gente está surtando porque não resolve nada. Todo mundo que procrastina vai surtar um dia, porque mais cedo ou mais tarde, a corda que está esticada vai arrebentar. Então, não há descanso sem Deus, não há. Nunca na minha vida trabalhei tanto. Aqui não haverá ociosidade, mas descanso é diferente. O descanso é uma coisa, ociosidade é outra. Então, o termo utilizado para se referir a descanso é nuar, uma palavra hebraica que significa permanecer, habitar, ficar, fazer aliança. Descanso não tem a ver com o tempo, mas com a condição da alma. Deus permitirá que em meio a tantas batalhas espirituais, pessoais, financeiras, você esteja permanentemente em descanso. A única possibilidade disso acontecer é quando você não assume o controle da sua vida. Pastor, quem vai controlar a minha vida? O Espírito Santo. E para mim aqui há um problema. Muita gente quer controlar a sua vida sem deixar o Espírito Santo dominar. Aí, na hora das tempestades, na hora dos descalabros, dos momentos, essa pessoa afunda. Um voluntário com coração de servo aceita o convite para excelência. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É assim, queridos. Nunca seremos cheios do Espírito Santo e medíocres ao mesmo tempo. Deus não quer o seu melhor, Deus quer você por inteiro. Pode saber disso, entregue tudo. O que você pode fazer não é o suficiente. Você precisa ser dependente do Senhor para dar frutos sobrenaturais. Quando a gente lê a palavra de Deus, ela nos fortalece. A Bíblia diz em Marcos 11, 13 a 14, vendo à distância uma figueira com folhas, fui ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Então, no reino de Deus, sempre é tempo de ser frutífero. Aprenda isso. Você não é uma figueira. Você é uma planta com as raízes no Pai. Todo tempo. A Bíblia diz isso em todo tempo. Olha o Salmo primeiro. São como árvores plantadas que dão seu fruto na estação apropriada. E quando é a estação? Todo tempo. É, o Senhor simplesmente abençoa. Tem algum tempo que você, como crente, pode parar de frutificar? Não, eu estou de férias, não frutifico. Eu estou de férias, não preciso dar bom testemunho. Eu estou de férias, não preciso orar. Eu estou de férias, não preciso ler a Bíblia. Eu estou de férias, não preciso pregar a palavra, fazer discípulos. Isso não existe. Isso não é férias. Isso é um descaso. É diferente. A gente não pode parar. Eu não tenho como parar. Não tenho. Porque cada dia eu estou mais com o tempo bem cheinho. Mas eu glorifico ao Senhor. Não é que eu sou ativista. Eu sou dependente do Espírito Santo. E onde quer que eu esteja, meu coração está reverberando. Eu preciso ir mais além. Então nós somos chamados para isso. Recebemos promessas de Deus que precisamos cumprir, queridos. Quando temos consciência de que estamos realizando algo que não é nosso, mas de Deus, tudo muda. O foco na promessa atrai a excelência. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, 2 Pedro 1,4. Então, o que rouba o seu foco, com certeza vai conquistar o seu coração. Para onde o seu foco foi, seu coração foi também. Lembre-se da palavra que te trouxe aqui e Deus te colocará no seu destino. Se o lugar que você chegou era óbvio, então não foi Deus que te colocou lá. Irmãos, a gente não sabe até o Senhor revelar. É só isso. Então, você não tem que ser uma pessoa cartesiana. Pode até fazer planejamento cartesiano, mas eu preciso dizer, as revelações de Deus para nós é como se fosse algo quântico, é algo novo, inusitado, mesmo a palavra de Deus estando aqui. Ainda que eu venha pensar, que eu venha ler a palavra de Deus, que eu venha lembrar que ela me mostra toda uma trajetória, toda uma caminhada, eu creio nisso, porque quanto mais expositivo eu for, eu posso delinear melhor dentro da hermenêutica, dentro da exegese, dentro do tempo, mas quem dá o crescimento, quem faz o sobrenatural é o Senhor, é Ele. Ele cuida, Ele mostra. Esse é um tempo em que a gente pode crescer. Então, repreenda o medo, olhe para o destino que o Senhor tem lhe dado, desapegue-se de coisas que atrapalham e tiram o seu foco. Nem tudo que te impede de desenvolver um relacionamento mais íntimo em Cristo é pecado. Mas o fato, aquilo que você está fazendo, muitas vezes é distração. Não é pecado, mas é distração. Ah, eu sou o presidente do clube dos passarinhos lá. Tudo bem, tem algum pecado nisso? Tem não, mas é uma distração, né? Eu vou para assistir o futebol no domingo. Começa 5 da tarde, termina 7 da noite. E o culto que celebrativo? O culto começa às 6 horas. Tem algum pecado nisso? Nenhum. Mas será que não é a distração? Como é que você volta se o seu time precisava ganhar e só empatou? Como é que você volta se seu time tinha desesperadamente que ganhar ou empatar e perdeu? Você volta como? Você consegue pensar em Deus naquela hora? Consegue dizer assim, rapaz, o que é que eu estou fazendo? Então, eu falo, não é pecado, mas é distração. Então, não pense que a vida tem a ver apenas com receber. Temos que aprender a perder o desnecessário, para conquistar o essencial. Só há espaço para Deus em nossos corações quando outra coisa não estiver no lugar dele em nossas vidas. Deus não quer muito de nós, Ele só quer tudo. Exatamente. Então, tudo perde o valor quando Cristo não está em tudo. Um voluntário com coração de servo esforça-se para crescer. 2 Pedro 1,5 diz: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude, o conhecimento. Só isso. Não há crescimento sem dor. Eu quero dizer isso. Para que uma gota não seque, basta apenas jogá-la no oceano. Se você não jogar no oceano, ela vai secar, mas no oceano ela vai acrescentar. Então, uma das coisas mais tristes que pode acontecer com a sua vida é você permanecer o mesmo, andar na mesmice, não planejar, não sonhar, não ir. Então, há muita coisa ainda para você, querido. Mergulhe, mergulhe no Senhor. Ainda que seja desconhecido, mas mergulhe com o Espírito Santo. Lidere a si mesmo. 2 Pedro 1, de 6 a 7, diz isso. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então, um voluntário com o coração de servo, ele lidera a si mesmo. Pessoas poderosas não são aquelas que governam os outros, mas que se governam. E uma das provas que o Espírito Santo de Deus habita em nós é quando Ele revela em nós que nós temos o domínio próprio dado pelo próprio Espírito Santo. Você pode dizer a si mesmo o que fazer e cumprir. Tem hora que você vai dizer sim e outra hora vai dizer não. Então imponha limites a si mesmo. E mesmo que seja uma coisa que é tentação, não, você pode dizer não, eu tinha que comer mais, não precisa. Eu tinha que ir naquele lugar, é necessário, eu tenho que ter aquele relacionamento, tem que deixar, é exatamente isso. Então, quando não aprendemos a impor limites a nós mesmos, acabamos magoando todas as pessoas à nossa volta. Lembre-se que você não tem o direito de tornar a outra pessoa infeliz. Então, não seja dominado pela ira, palavras desenfreadas e duras, vontades egoístas, sonhos particulares. Ao contrário, entregue ao Espírito Santo o controle de todas as áreas da sua vida e que de alguma forma dominam você. Peça ajuda a outras pessoas, estude a palavra de Deus, pratique realmente a palavra de Deus. Eu quero terminar esta mensagem dizendo duas coisas. Primeiro, conecte-se ao que Deus está fazendo. Faça isso. 2 Pedro 1,8 diz assim: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, seja conectado ao que Deus está fazendo. Quem trabalha para Deus por dinheiro, trabalhará para o diabo por uma oferta melhor. Saiba disso. O ministério é um convite para experiências com Deus. Não murmure, não reclame, faça. O ministério não pode ser um peso. Deixe o Senhor empurrar você para uma vida ativa, dinâmica, seja produtível, seja fértil. E por último, movimente-se para uma outra estação na sua vida. E eu termino lendo 2 Pedro 9, que diz: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, queridos, tudo que está em movimento está vivo. Movimento pressupõe mudança. Não erga monumentos ao passado, mas movimentos para o seu futuro. Servir a Deus é estar num lugar onde a minha força não é suficiente. Sem a ação de Deus, nada será possível. Então, tem gente que segura o trânsito, tem pessoa que segura o seu crescimento. Quanto mais você eleva a sua vida, maior será a pressão. Ajuste a sua pressão interior. Grandes servos de Deus nascem em momentos de crise. Deus não está comprometido com o seu conforto, mas com o seu caráter, com o seu crescimento. Os filhos de Deus não carregam medalhas no peito, mas cicatrizes nas costas. Então, queridos, vamos avante. O Senhor derrame graça e favor. Não faça as coisas de Deus sem Ele. Eu termino lendo, Pedro diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é o caminho. Não dá para fazer as coisas sem Ele. A Bíblia diz que em João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém?